Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 21 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova MP que limita reajustes de taxas pagas por ocupantes de terrenos da União e permite venda direta dos imóveis. Deputados aprovaram a regulamentação da profissão de bugueiro turístico. Inteligência artificial pode se tornar aliada na ampliação de mecanismos de transparência nas contratações públicas da União. Câmara aprova a MP que limita reajustes de taxas pagas por ocupantes de terrenos da União e permite venda direta dos imóveis. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que limita em 10% este ano o reajuste das taxas pagas por ocupantes de imóveis da União, o que inclui terrenos de marinha. A MP também desburocratiza o processo de avaliação e aquisição desses terrenos. Permite, por exemplo, a venda direta dos imóveis para os titulares de contratos de cessão de uso que estejam em dia com os pagamentos. A permissão para a venda direta, que dispensa a licitação para aquisição dos imóveis, foi acrescentada ao texto pela relatora, deputada Rosana Valle, do PL de São Paulo. Outra alteração foi a autorização para que empresas públicas federais possam doar à União os imóveis que não estejam sendo utilizados em suas atividades operacionais. De acordo com Rosana Valle, o limite do reajuste vai beneficiar 500 mil ocupantes de imóveis que estavam sujeitos a aumentos de até 50% no valor das taxas. O reajuste de 10% autorizado este ano é o índice de inflação medido pelo IPCA do ano passado. A partir do ano que vem, o reajuste máximo poderá ser de 2 vezes o IPCA do ano anterior. Partidos da oposição criticaram as alterações e tentaram, sem sucesso, aprovar o texto original no lugar da proposta elaborada pela relatora. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a MP original desburocratizava o processo, mas as alterações podem permitir a aquisição de áreas públicas sem licitação.
Desburocratizar o processo de venda dos imóveis, ao mesmo tempo assegurar que você tivesse uma diminuição das taxas de foro, das taxas de laudêmio, nós temos acordo com isso. Mas o que aconteceu foi um processo de transformação extremamente cruel dessa medida provisória. Se transformou para favorecer grandes tomadores. Inclusive, se permite que cessão de uso possa, aquele que está em cessão de uso, possa ter direito de comprar sem licitação o imóvel.
Rosana Valle calculou em cerca de 50 milhões de reais por ano a redução de receitas da União de 2022 a 2024 com a limitação dos reajustes das taxas. Ela previu como compensação por essa perda o valor a ser pago pela Eletrobras pela outorga de novos contratos de concessão. O relator da medida provisória no plenário, o deputado Carlos Henrique Gaguin, do União de Tocantins, defendeu o texto aprovado e as alterações feitas por Rosana Valle como maneira de facilitar a vida dos ocupantes dos terrenos da União.
O texto da medida provisória foram acrescentadas algumas alterações no sentido de facilitar a vida do brasileiro. Estamos falando aqui em mais de 200 mil famílias. Uma das alterações é facilitar a venda de imóveis da União aos atuais usuários que construíram suas casas, imóveis da União, mas que não tinham a escritura, o seu terreno em seu nome.
A medida provisória também facilita a aquisição de imóveis não operacionais da extinta rede ferroviária federal por quem os ocupa há mais de 17 anos. Também diminui a burocracia no processo de avaliação de imóveis. A medida provisória que limita em 10% este ano o reajuste das taxas pagas por ocupantes dos terrenos da União e facilita o processo de avaliação e de aquisição desses imóveis seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Os deputados aprovaram a regulamentação da profissão de bugueiro turístico. A ideia é dar mais segurança a turistas e profissionais do setor, como explica o repórter Cláudio Ferreira.
A segurança dos turistas foi uma das justificativas apontadas para defender a aprovação do projeto que regulamenta a profissão de bugueiro. As regras para a atuação dos profissionais que trabalham com bugues, veículos muito populares em algumas partes do litoral brasileiro, foram aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e seguem para o exame do Senado. A proposta regulariza a profissão de bugueiro turístico, o profissional que utiliza veículo próprio ou de terceiros para transportar passageiros em praias, dunas ou sítios históricos, entre outros locais. Foram estabelecidas 3 categorias: bugueiro turístico permissionário, que é o proprietário do veículo, o bugueiro turístico auxiliar, o motorista com autorização para exercer a atividade, e o bugueiro turístico locatário, que aluga o bugue para trabalhar. O projeto traz algumas exigências para a regulamentação. O bugueiro precisa ter carteira de habilitação nas categorias B, C, D ou E e fazer cursos de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica. Também tem que ter inscrição no INSS. A proposta exige carteira de trabalho para quem for contratado para atuar como bugueiro e também há exigências legais para o veículo. Durante as discussões do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, chegou a pedir a retirada de pauta da proposta, por considerar que o Estado não deveria interferir na regulamentação de profissões e salientar que a Constituição garante a todos o livre exercício profissional.
No fundo, as regulamentações de profissão, inevitavelmente, elas criam uma reserva de mercado para os profissionais que já estão naquela categoria estabelecidos. Momento seguinte, criam uma entidade. Momento seguinte, criam uma anuidade. Enfim, criam uma barreira de acesso para os novos entrantes, novos profissionais.
O relator da proposta na CCJ, deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, ressaltou as vantagens da regulamentação e disse que essa é uma reivindicação antiga da categoria.
Bugueiro turístico, tal qual talvez um taxista que transporta uma pessoa de um lugar a outra, ele tem um componente a mais. Ele transporta numa rota que é uma rota de duna, uma rota de areia. Não olhar para essa categoria e deixar o que está acontecendo é abrir a janela para a pirataria, é abrir a janela para que o bugueiro, que não é da localidade, faça um transporte de um turista que leve ele a um risco de vida de um capotamento na duna, como a gente já viu várias e várias situações.
O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara garante ao bugueiro isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, na compra de veículos. Também prevê que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, incentive programas para melhorar a qualidade e a segurança do serviço. O projeto que regulamenta a profissão de bugueiro turístico pode seguir diretamente ao Senado, a não ser que haja recurso para a votação do texto pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprova a proposta que cria o Dia de Luta dos Trabalhadores da Cultura. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
A Câmara aprovou proposta que cria o Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores da Cultura, a ser comemorado em 4 de maio. A data marca o falecimento do compositor Aldir Blanc em 2020 e do ator e comediante Paulo Gustavo em 2021, ambos vítimas da Covid-19. A proposta estabelece que o dia vai servir para a promoção de eventos, conteúdos e medidas educativas que reforcem a importância da cultura como campo de preservação da memória do país. Uma das autoras da proposta, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destacou que a ideia é valorizar todos os profissionais ligados à área cultural, que é responsável por 2,64% do PIB nacional. Para ela, esse dia vai servir para sensibilizar a população e o poder público sobre a importância da cultura para o país.
É um dia de atividades culturais, é um dia de debates, é um dia de realização de congressos e convenções que tratem da cultura como política de Estado. Na verdade, ele está no plano do simbólico e no plano prático, né, é a necessidade da recriação do Ministério da Cultura como elemento crucial para a condução das políticas públicas em cultura.
Dados do IBGE mostram que em 2018 o Brasil tinha cerca de 5 milhões de trabalhadores no setor cultural. Pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas, são trabalhadores da cultura aqueles que atuam nos seguintes setores: arquitetura, publicidade, profissões das artes e do espetáculo, documentação, conservação e patrimônio, profissionais das artes plásticas e do design, fotógrafos, editoras e livrarias, comunicações, sistemas de informação, rádio e TV, arte popular e artesanato e atividades desportivas relacionadas ao lazer. O projeto foi aprovado nas comissões de Cultura e de Constituição e Justiça e agora, caso não haja recurso para votação em plenário, segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A inteligência artificial deve se tornar aliada na ampliação de mecanismos de transparência nas contratações públicas da União. É o que prevê proposta aprovada pelos deputados, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Avança na Câmara projeto que prevê o uso de inteligência artificial para combater irregularidades em contratações. A proposta da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e de outros deputados, institui uma série de mecanismos para assegurar a transparência nas contratações públicas da administração direta e indireta dos três poderes da União. A proposta estabelece que as informações sobre a modalidade de licitação, a duração prevista do contrato e os critérios de julgamento e habilitação, entre outras informações, devem estar disponíveis no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, uma página na internet criada pela nova Lei de Licitações de 2021, para divulgação centralizada e obrigatória dos contratos. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o relator, deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, recomendou a aprovação do projeto e de duas mudanças anteriormente aprovadas pela Comissão de Finanças e Tributação. Um dos autores do projeto, o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, destaca que as medidas propostas permitem à sociedade monitorar as informações disponibilizadas e identificar uma fraude antes de o contrato ser formalizado.
A gente prevê o uso de inteligência artificial, de cruzamento de dados, né, de formação, de possibilidade de canais para envio de reclamações, denúncias, tanto de irregularidades quanto de erros, né? Então, essa legislação, ela moderniza a capacidade da sociedade civil de acompanhar os contratos feitos pelo Estado, ela traz mais transparência e ela, portanto, permite que a gente tenha uma saúde dos contratos para que eles atinjam seus objetivos efetivamente, para que a gente não tenha corrupção também.
Segundo o deputado, a presença de ferramentas sociais modernas com mais transparência permite aos órgãos de controle agirem com mais velocidade e eficiência. De acordo com o texto, o governo federal tem o dever de instituir três funcionalidades na página: o sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, o sistema eletrônico de realização de sessões públicas e o sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato. O projeto aprovado prevê outras mudanças na nova lei de licitações. O texto estabelece, por exemplo, que o Comitê Gestor do Portal Nacional de Contratações Públicas terá dois representantes da sociedade civil organizada, indicados pela Controladoria Geral da União. Hoje, o comitê é composto apenas por representantes do poder público, sendo três da União, dois dos estados e do Distrito Federal e dois dos municípios. A proposta também inclui novas informações acerca das contratações que devem passar a fazer parte do portal, como a base de dados de fornecedores, de editais de licitações e de contratos. O Portal Nacional de Contratações Públicas terá canais para envio de reclamações, denúncia de erros e irregularidades, sugestão de melhorias e ferramentas e canais para participação da sociedade civil no processo de contratações públicas. O projeto que amplia a transparência nas contratações públicas e prevê o uso de inteligência artificial para combater irregularidades pode seguir direto para o Senado, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que proíbe o bloqueio de verbas da educação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que proíbe o uso de técnicas de construção OX em espaços públicos. O relator do projeto, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defendeu a proposta e explicou que a chamada arquitetura hostil tem sido usada para impedir a ocupação de espaços livres por moradores de rua. O senador Fabiano Cantarato, do PT do Espírito Santo, autor do projeto, teve como inspiração o padre Júlio Lancelotti, que destruiu, com uma marreta, pedras pontiagudas instaladas pela Prefeitura de São Paulo sob um viaduto, que serviam para impedir que o lugar fosse usado por pessoas em situação de rua. Por isso, caso sancionado, o projeto será chamado de Lei Padre Júlio Lancelotti e vai alterar o Estatuto da Cidade, que regulamenta a política urbana brasileira. O padre participou de uma audiência pública sobre a proposta no ano passado, mas considerou difícil a aprovação da proposta. O projeto de lei que proíbe o uso de arquitetura hostil para impedir moradores de rua de ocuparem espaços públicos deve ser votado em seguida pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Deputados podem votar lei que regulamenta os direitos dos contribuintes perante a Receita e órgãos da Fazenda estaduais e municipais. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Está na pauta do plenário da Câmara o projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte, uma lei que vai deixar claros os direitos e garantias de quem paga impostos perante a Receita Federal e os órgãos de fazenda estaduais e municipais. O projeto pretende ainda padronizar a forma de atuação desses diversos órgãos e estabelecer métodos alternativos de solução de conflitos, que não se limitem à atuação. Um dos objetivos, nesse caso, é proporcionar mecanismos de solução amigáveis. Nesses casos, o projeto obriga a publicação dos acordos, com divulgação de eventuais concessões, que serão obrigatoriamente estendidas aos demais contribuintes. A proposta também pretende aumentar a transparência dos órgãos que cobram impostos, com informações claras para os cidadãos, e sistematizar a legislação aplicável à cobrança das dívidas. Uma das medidas previstas é a elaboração de um cadastro de bons pagadores de impostos estaduais, a exemplo do cadastro fiscal positivo dos impostos federais, autorizado por uma lei aprovada em 2021. O deputado Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, um dos autores do projeto, disse que uma das metas da proposta é garantir ampla defesa para o consumidor.
Esse PL é um PL extremamente importante para a gente manter e regular a relação entre o fisco e o pagador de impostos, que é quem custeia o Estado. Para a gente conseguir, de fato, com que o pagador de impostos, seja ele pessoa física ou jurídica, tenha ampla defesa, tenha respeito pelo próprio Estado, que a gente sabe que existem muitos abusos por parte da Receita, por parte do fisco em todo o país.
Entre os direitos assegurados ao contribuinte na proposta está o duplo grau de jurisdição nos processos administrativos, ou seja, o direito da pessoa recorrer das autuações. A proposta também prevê o efeito vinculante de decisões judiciais dos tribunais superiores, o que significa a aplicação das sentenças nos casos parecidos. O texto apresentado pelo relator, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, também altera os critérios adotados para avaliar o desempenho dos servidores da Receita e das fazendas estaduais e municipais. Os critérios usados para a concessão de bônus não vão privilegiar apenas a quantidade de autos e o total de créditos cobrados, mas também atuações que beneficiem os contribuintes, como a redução do prazo de julgamento dos processos. O plenário aprovou o regime de urgência para o projeto, o que significa que ele pode ser aprovado sem passar pelas comissões permanentes. A urgência foi defendida por deputados de vários partidos, como Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul.
Um dos projetos mais importantes que essa casa pode aprovar nessa legislatura, nós precisamos garantir que não apenas se mude a relação entre Receita e pagador de impostos, como também se mude a concepção, a imagem que as pessoas têm sobre o que é ser um pagador de imposto, o que é pagar para o Estado retribuído em serviço.
O regime de urgência, porém, foi aprovado antes da apresentação do texto do relator, que altera o projeto original, e foi votado em um período em que a Câmara analisava projetos de redução de ICMS cobrado pelos estados sobre diversos produtos e serviços, como combustíveis e energia elétrica. A oposição, na ocasião, foi contra a urgência. Para o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, alterações nas leis tributárias deveriam ser analisadas junto com os estados.
E a nossa percepção é que nós deveríamos fazer um debate conjunto, ouvindo inclusive estados, municípios, ouvindo os consumidores, de modo que nós possamos ter uma solução mais global e não seguir nessa lógica do Brasil, que é tratar de temas tributários de modo desarticulado, que produz esse cipoal legislativo que é o sistema tributário do Brasil.
O relator, deputado Pedro Paulo, defendeu a proposta e disse que até a votação haveria tempo suficiente para explicar melhor o conteúdo do projeto.
Eu sei que alguns partidos aqui se posicionaram contra, mas eu tenho absoluta convicção que com o esclarecimento dos objetivos desse projeto, com o aperfeiçoamento dele, sem dúvida nenhuma, será uma importante contribuição para o sistema tributário, dessa vez olhando sob a ótica dos contribuintes.
O projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, bom final de semana, até segunda.
Câmara é notícia.